Se as autoridades para fazer o favor de abrirem as portas da galeria para quem quiser assistir aos nossos trabalhos. E, entretanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado, sim, e secretário da mesa, Jorge Paulo Oliveira, para ler o expediente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entradas as seguintes iniciativas admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de Lei número 383, de Pessoas, Animais e Natureza, alarga as garantias de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica, por sendo a alteração de diversos diplomas. Projeto de Lei número 384, da autoria do PSD e do CDS-PP, acesso de estrangeiros não residentes em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde. Projeto de Lei número 385, do Chega, altera as regras de suspensão provisória do processo relativamente a processos por crime de violência doméstica, garantindo mais direitos à vítima. Projeto de Lei número 386 do IVRE, pelo alargamento do período de concessão e dos pressupostos de atribuição do subsídio de reestruturação familiar para vítimas de violência doméstica. Projeto de Lei número 387 da mesma força política, pelo alargamento do enquadramento do crime de violência doméstica e maior proteção a vítimas especialmente vulneráveis. Projeto de Lei número 388 da Iniciativa Liberal, aumenta o prazo de prescrição para denúncia de abuso sexual de menor, alterando o Código Penal. Projeto de Lei número 389 da mesma força política, assegura a nomeação de patrono às vítimas especialmente vulneráveis. Projeto de Lei número 390, ainda da Iniciativa Liberal, consagração expressa do crime da exposição de menor à violência doméstica. Projeto de Resolução número 483 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à classificação da obra de José Mário Branco. Projeto de Resolução número 484, Pessoas, Animais e Natureza, recomendo ao Governo que reafirme o seu compromisso de defesa do direito à autodeterminação do povo da Saara Ocidental e condena a violação sistemática dos direitos humanos do Novo Saara aqui nos territórios. Projeto de Resolução número 485, da mesma força política, recomendo ao Governo que, no âmbito da organização do Campeonato Mundial de Futebol de 2030, pugne pelo respeito dos direitos humanos e os direitos dos animais. Projeto de Resolução número 486 do Partido Comunista Português, recomendo ao Governo a implementação urgente de um plano de ação e investimento para a prevenção e combate à violência doméstica e no namoro. Projeto de Resolução número 487 do Partido Social Democrata, recomendo ao Governo o alargamento dos programas de reabilitação para agressores de violência doméstica. Projeto de Resolução número 488 do Partido Social Democrata, recomendo ao Governo o reforço de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica contra pessoas idosas. Projeto de Resolução número 489 do Chega recomenda ao Governo o reforço de fiscalização destinado a assegurar o cumprimento do quadro legal aplicável ao mergulho profissional. Projeto de Resolução número 490 do Partido Socialista recomenda ao Governo a monitorização do acesso a estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde. Projeto de Resolução número 491 da mesma força política, implementação do plano de ação para o biometano. Projeto de Resolução número 492 da Iniciativa Liberal, de Serviço Nacional a Serviço Mundial de Saúde, prevenir o uso indevido do CNS por cidadãos estrangeiros não residentes. Projeto de Resolução número 493 do Partido Social Democrata recomenda a rápida constituição e operacionalização das comissões de acompanhamento para os projetos de exploração de lítio na mina do Barroso e na mina do Romano. Projeto de Resolução número 494 do Partido Comunista Português pelo apoio aos agricultores afetados pela tempestade Kirk. Projeto de Resolução número 495, Pessoas, Animais e Natureza, recomenda ao Governo a adoção de medidas para a proteção e conservação do lince ibérico. E, por fim, Projeto de Resolução número 496, do Partido Socialista, construção da linha violeta do Metropolitano em Ouros e Odivelas. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Mesa. Temos agora uns pareceres da Comissão de Transparência para votar. Peço a atenção dos senhores deputados, que vamos proceder à votação depois de seguida.
Um primeiro parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é do seguinte sentido. A retoma do mandato do deputado Flávio Alves Martins cumpre requisitos legais e tem efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2025, inclusive cessando automaticamente o exercício do mandato pela deputada Paula Maria Nunes de Medeiros. 2. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao dia 5 de fevereiro de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Albino Bruno da Silva Ramos, com efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao dia 5 de fevereiro de 2025, inclusive.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um segundo parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. É no seguinte sentido: a suspensão do mandato requerida pela deputada Maria Isabel dos Santos Matias, com efeitos a partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, e até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituída por Isabel Cristina Rua Pires, com efeitos a partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive. É tudo. Peço desculpa, Sr. Presidente. É tudo. Muito obrigado.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Está tudo? Então vamos entrar na nossa ordem de trabalhos, em que antes não deixo de saudar a senhora deputada Madalena Cordeiro, que é a deputada mais nova do Parlamento e que faz anos hoje. Vamos para o ponto 1 da ordem do dia, fixada pelo Partido Socialista. E vou dar a palavra à senhora deputada Alexandra Leitão para fazer a respectiva apresentação do projeto de lei número 347. Senhora deputada, dispõe de 26 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista apresenta hoje um pacote legislativo destinado a reforçar a proteção e a autonomização das vítimas de violência doméstica. A violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal. Não é uma perceção, é uma realidade com que nos confrontamos todos os dias. Os números estão aí para o comprovar. Em 2024 foram já 18 as vítimas mortais deste crime, 15 mulheres e 3 homens. Além disso, foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica 1.460 pessoas, na sua grande maior parte mulheres e crianças. Além destes números, que nos devem chocar a todos, a violência doméstica tem um impacto incalculável na vida das pessoas, que muitas vezes se veem obrigadas a deixar para trás a sua habitação, o seu trabalho, assim como a romper os laços com a sua rede de apoio. Na prática, as vítimas são, em muitos casos, obrigadas a recomeçar a sua vida longe do agressor e duplamente penalizadas. Com esta iniciativa, propomos, desde logo, a criação de um rendimento de autonomia no valor de até 509 euros mensais, durante 6 meses, destinado às vítimas que sejam forçadas a abandonar as suas residências. Propomos também o alargamento do programa Porta 65+, garantindo um apoio financeiro ao pagamento da renda e à caução, com a avaliação prioritária das candidaturas, de forma a facilitar o acesso a uma habitação segura. Esta iniciativa prevê ainda o alargamento da licença de reestruturação familiar, que atualmente é 10 dias, para 20 dias, permitindo que as vítimas possam ausentar-se do trabalho sem perda de salário. O alargamento será acompanhado por medidas de apoio financeiro nos casos em que não seja possível a transferência dentro da empresa ou que seja adiada a pedido do empregador. Prevê-se também o acesso prioritário a vagas em creches para os filhos das vítimas e o equipamento e em equipamentos de apoio a idosos ou adultos dependentes que estejam ao seu cuidado. Adicionalmente, propomos a majoração de 25% no valor do abono de família para as crianças a cargo das vítimas, garantindo o apoio financeiro adicional às famílias afetadas.
Sr. Deputado, só um segundo. Pedi à Assembleia o favor de quem está em pé se sentar, evitar os debates laterais que estão a perturbar a qualidade da audição. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No plano judicial, defendemos a isenção de custas judiciais e a nomeação imediata de um advogado, preferencialmente com formação especializada no apoio às vítimas. O PS propõe igualmente a análise retrospectiva de eventuais falhas no acompanhamento das vítimas em casos de homicídio para corrigir procedimentos e reforçar a confiança no sistema de justiça e na segurança pública. O objetivo é, antes de mais, reforçar a confiança no sistema de justiça e de segurança pública numa lógica de atuação imediata, assim como corrigir para o futuro os procedimentos necessários para evitar que vítimas de violência doméstica sinalizadas acabem mortas pelos seus companheiros ou companheiras ou ex-companheiros ou companheiras. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não basta reconhecer o problema, é preciso agir com respostas efetivas e integradas que não só protegem as vítimas como garantem o seu direito a uma vida digna e segura. Temos, por isso, a expectativa de que este projeto de lei seja aprovado na generalidade e que, em sede de especialidade, possamos introduzir melhorias resultantes dos vários pareceres já recebidos da APAV, da Ordem dos Advogados, do Conselho Superior da Magistratura, da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e de outros que venham a ser solicitados, assim como, naturalmente, dos contributos dos restantes grupos parlamentares. Falamos, por exemplo, de procedimentos relacionados com a investigação de homicídios, nomeadamente no que diz respeito ao reforço da articulação com a já existente equipa de análise retrospectiva criada pelo anterior governo, entre outros. A violência doméstica é uma realidade intolerável, que exige uma ação concertada e firme. As vítimas de violência doméstica têm de ter confiança no Estado e o Estado não as pode deixar ficar mal. Através desta iniciativa, o Partido Socialista reafirma o seu compromisso com a defesa dos mais vulneráveis e com o fortalecimento do Estado Social. Muito obrigada.
Sra. Deputada, tem 3 pedidos de esclarecimento. Sim. 4. Quatro pedidos de esclarecimento, então 2-2. O primeiro pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alexandra Leitão, agradecemos trazer aqui este assunto tão importante. No Dia Internacional de Luta contra a Eliminação da Violência contra as Mulheres, ou pela eliminação da violência contra as mulheres, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro abriu telejornais desvalorizando os números da violência contra as mulheres. Ainda as mulheres marchavam nas ruas para assinalar o dia 25 de novembro contra a violência doméstica e a violência de género. Ainda não tinham chegado a casa e já o Primeiro-Ministro estava na televisão a desvalorizar os números da violência contra as mulheres. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, sem percepções, lidando apenas com a realidade, se não acha que os números que existem da realidade da violência contra as mulheres exigem muito mais investimento e empenho dos poderes públicos do que aquele que tem havido até hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, PSD, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo reconhece a importância de uma adaptação progressiva e de aperfeiçoamento contínuo da legislação nacional e das práticas institucionais. Nesse sentido, somos favoráveis ao princípio subjacente ao reforço das medidas de proteção das vítimas. Contudo, considerando que a violência doméstica é um fenómeno complexo e multifacetado, entendemos ser necessária uma abordagem legislativa, inclusiva e participativa, que integre diferentes perspectivas e conhecimentos especializados de forma a aumentar a eficácia e a legitimidade do processo legislativo, promovendo uma resposta mais robusta e eficaz à necessidade das pessoas que enfrentam esta realidade. Assim, deixo alguns alertas para o texto do projeto de lei que nos foi apresentado. Relativamente ao artigo 15, número 1 da Lei 112/2009, o conceito sem atrasos injustificados é um conceito vago e indeterminado que não favorece a segurança jurídica, prejudicando a interpretação da norma. Quanto à linha I do número 1 do artigo 15, o artigo 19, na redação atual, já prevê o proposto, revelando-se